Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado a sua presença. Já tive a oportunidade de lhe pedir as minhas desculpas em nome da Comissão por ter... Não, por ter demorado algum tempo, sobretudo porque houve compromissos anteriores que não pôde atender. Mas, e portanto, vamos começar com a audição do Sr. Ministro da Ciência a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a aplicação do emprego científico. O Sr. Ministro está familiarizado com a ronda, com a grelha, não é? E, portanto, temos numa primeira ronda o Grupo Parlamentar Requerente do Bloco de Esquerda vai ser, portanto, 5 minutos. O Sr. Ministro responderá 5 minutos, o Governo tem 5 minutos para responder e depois os restantes grupos parlamentares, 5 minutos cada pergunta-resposta e o Governo no final, e depois o grupo parlamentar requerente no final, Bloco de Esquerda, 3 minutos a que o senhor Ministro responderá. E depois temos naturalmente uma segunda ronda, se for esse o entendimento, enfim... Penso que terá havido aqui um entendimento na minha ausência de que não haveria segunda ronda, mas naturalmente que na altura colocaremos a questão. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado Luís Matias. Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Quero, antes de mais, também agradecer a disponibilidade de uma data sempre difícil antes do período final de ano. O Bloco de Esquerda deu entrada deste requerimento, que inclusive foi aqui aprovado nesta comissão, justamente para nos podermos debruçar sobre os números da precariedade e da qualidade da contratação no setor do ensino superior e da ciência. E aproveitamos, justamente também porque ficamos preocupados com os dados que foram revelados, ficamos realmente estupefactos com o último relatório, estudo da JEC, saído no final de outubro deste ano, e eu aproveitaria até uma notícia do Público que enquadra bem os principais números que aí são apresentados. Diz logo no primeiro parágrafo da notícia do Público, apenas 11% dos investigadores com menos de 30 anos estão a dar aulas, desses só 1% entrarão nos quadros das instituições. Bem, o estudo na verdade não faz uma leitura direta da precariedade, faz o inverso, diz justamente quantos é que e quantas profissionais da ciência do Centro do Ensino Superior estão hoje a lecionar ou a investigar nas instituições, mas que não estão dentro da carreira ou de investigação ou da carreira de docência. E é sobre esses números que nós gostávamos de nos debruçar. Debruçar do ponto de vista de uma análise também mais técnica, eles representam não uma redução dos números que tínhamos de precariedade nos últimos 2, 4, 5, 6 anos. A verdade é que o recurso à imagem de professor convidado, tempos parciais, contratos semestrais ou contratos anuais, continua a ser não a exceção, mas a regra nas instituições de ensino superior, que ao invés de abrirem lugares para a carreira, usam e abusam dessas figuras que existem. Recorrem também a bolsas e a falsas bolsas, e a verdade é que nós temos hoje um quadro de precariedade nos centros de investigação e nas próprias instituições de ensino superior que nos preocupa e que tenho a certeza que também preocupa o Governo. Passada esta leitura macro de números que hoje em dia assolam o ensino superior na questão da precariedade, o Bloco de Esquerda gostaria de aproveitar esta primeira intervenção para colocar 4 questões essenciais. A primeira delas está relacionada com os docentes precários. Quando eu digo docentes precários, podemos utilizar a palavra que na verdade a JEC utiliza, a expressão que são todos os docentes fora da carreira, e portanto estamos a falar de professores convidados, falsos professores convidados, tempos parciais, contratos semestrais. Como é que o Governo entende dentro do atual quadro da autonomia das instituições, como é que o Governo entende que as instituições hoje podem ou não resolver esse problema e qual é a responsabilidade do Governo Central para com essa matéria. Temos ouvido várias vezes, e é discurso habitual do Partido Socialista, dizer que há uma corresponsabilização e, portanto, fica a cargo das instituições utilizar os programas. Bem, a verdade é que há instituições hoje, até com grandes margens financeiras, esses concursos não abrem, o Governo lava as mãos disso e, portanto, a situação fica exatamente na mesma. Investigadores FCT é um programa que até deu continuidade ao programa Ciência. Estes investigadores da SCT, neste momento, estão à espera de uma resposta do PrevPap, resposta essa que também tarda, porque os recursos humanos do PrevPap, neste momento da SCAB, não conseguem dar resposta a um número tão elevado de requerimentos que deram entrada para esse efeito e, portanto, como é que o Governo espera resolver o problema de investigadores que veem hoje a sua bolsa finalizada, que não veem essa bolsa renovada, justamente porque ela tem um término, mas que, na verdade, ficam em terra de ninguém. Porque enquanto esperam pela resposta do PrevPap, ou muitos deles não estão sequer ao abrigo do PrevPap, e portanto qual é a responsabilidade e qual é a resposta que o Ministério tem para estes investigadores em particular. Gostaria também aqui de falar de um assunto que nos ocupou bastante tempo, bastante estudo, bastante discussão aqui na Comissão de Educação e Ciência, que está relacionado com o Decreto-Lei 57/2017, aqui alterado por apreciações parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, e onde praticamente todos os partidos participaram ativamente, com ou sem propostas, mas tivemos aqui uma discussão alargada. Após a aprovação dessas mesmas alterações ao decreto original, o Governo demorou mais de 4 meses a regulamentar a lei. Foi apenas na última reunião do Conselho de Ministros que saiu a parte final dessa mesma regulamentação relacionada com os níveis remuneratórios. Sai hoje uma notícia, 21/12, relacionada justamente com a norma transitória do emprego científico, ou seja, enquadra o regulamento que o Governo tardou a publicar e que, na verdade, diz que a primeira fase de abertura de concursos, tal como está estipulado na lei, acaba a 31 de dezembro de 2017. A pergunta que eu deixo é a seguinte: está o Sr. Ministro a pedir às instituições de ensino superior que abram concursos para milhares de bolseiros de pós-doc em 5 dias úteis até 31 de dezembro de 2017? Com o Natal pelo meio, é exatamente isso que o Ministério vem aqui propor? Quanto dinheiro é que a FCT já dispensou justamente para a contratualização destes bolseiros? Quantos concursos ao abrigo do Decreto-Lei 57 é que foram abertos até à data? E como é que o Governo vai conseguir responder aos números da execução orçamental da FCT em 2017? Ou seja,
eu peço que conclua.
Termino, Sra. Presidente. Como é que o Governo vai conseguir justificar os números da execução orçamental da FCT deste ano, justamente quando sabemos que parte desse orçamento estava relacionado, direcionado para o Decreto-Lei 57 e até à data sabemos bem que esse dinheiro não vai ser gasto em 2017.
Muito obrigada.
E, portanto,
muito
são
obrigada.
Um conjunto de questões que nós gostaríamos de ver respondidas. 2017 está a acabar e o Governo tem de responder e justificar os números da precariedade e uma certa inoperância, que é uma responsabilidade política do Governo, em dar resposta justamente aos decretos que são aqui alterados e que fazem lei e, portanto, o Governo tem de a fazer cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ao Sr. Ministro que dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Antes de mais, votos natalícios nesta época e agradecer que passasse também esses votos ao deputado Alexandre Quintanilha, que sei que está doente, mas que espero que recupere também nesta época rapidamente. Eu, de facto, acho que quem fica estupefacto sou eu ouvir o senhor deputado Luís Monteiro. Então, estás-te porque, de facto, com o relatório da DGEC publicado agora. Quando eu aqui neste Parlamento já apresentei esses valores há quase um ano, foi a primeira coisa que eu fiz, porque esses valores são valores de 2015. Os valores são valores de 2015 e uma das primeiras ações do Governo, sobretudo quando incluiu no programa de governo e depois na prioridade da ação política dado ao emprego científico foi efetivamente devido à herança que obtivemos por um pequeníssimo número de investigadores com o doutoramento tivessem uma carreira, e alertámos as instituições, em particular, até antes dos dados estatísticos estarem confirmados, publicámos um relatório e discutimos no Conselho Coordenador do Ensino Superior, aqui nesta mesa, e apresentei ao CDE os dados, efetivamente, que mostravam a necessidade não apenas de rejuvenescer, mas também de reforçar as carreiras. Ao mesmo tempo que, obviamente, identificámos claramente a questão do emprego científico como a prioridade. E isso foi amplamente aqui discutido. Portanto, os dados da DGEC, devido ao processo normal de validação estatística, foram só publicados agora, mas, obviamente, os dados eu já aqui os apresentei há muito tempo e foram amplamente discutidos, não apenas aqui no contexto político, mas também no Conselho, no contexto da ação do Conselho do Ensino Superior e da OCDE. E por isso é que fizemos a prioridade ao emprego científico. Não há qualquer atraso na posição do Governo e, obviamente, e muito bem, devo dizer que os diplomas que referiu tiveram aqui em discussão na Assembleia da República, e muito bem, 278 dias. E o Governo teve o processo esteve pendente em decisões no Governo cerca de 140 dias. Obviamente que o Parlamento tem todo o poder e de estender até o período, mas não vamos dizer que o período que o Governo teve em decisão foi bastante superior, porque envolveu, após a decisão deste Parlamento, e muito bem, de ter dado ao Governo a capacidade de regular os níveis remuneratórios, envolveu duas rondas sindicais. Foi um processo altamente participado, com as instituições, nomeadamente com o Conselho de Reitores e com o Conselho dos Politécnicos, e sobretudo com 7 diferentes sindicatos, e portanto demorou o tempo necessário, como também os 278 dias que os diplomas estiveram aqui pendentes. Também, obviamente, com certeza que acredito que esta comissão, entre outros deputados, precisaram desse tempo para este processo. Mas o processo está resolvido. Como sabe, a EFCT já abriu dois processos distintos. Por um lado, o concurso para as candidaturas individuais, tendo sido aberto, num esforço de orçamentação, o número de candidatos, e desde já aqui reforço, está aberto o concurso para candidaturas individuais de 2017 para 500 posições, que vem desde já antecipar os 3 concursos para posições industriais. Foi também aberto o regulamento para os concursos institucionais, mas desde já os prazos e o aviso do concurso 2017 está lançado. Foi também distribuído às instituições todos os termos, e já divulgados no sítio da internet da EFCT, todos os termos para a aplicação da norma transitória, aonde está também já divulgado até um parecer jurídico do Centro de Estudos da Presidência do Conselho de Ministros, que mostra claramente que não há qualquer problema com a data de limite de 31 de dezembro, uma vez que, devido à publicação do decreto regulamentar só nestes termos, não se espera que ninguém em 5 dias que abram os concursos. E por isso o parecer é perfeitamente claro, em simultâneo com outros parceiros da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, que as instituições têm que abrir os concursos tão rapidamente quanto possível, sendo na lei perfeitamente clara, a lei que foi aqui produzida, que até agosto tem que haver 2 concursos, 2 procedimentos concursais. Portanto, não façamos disto um alarmismo. Está uma situação em curso, está não apenas sob controle, mas sobretudo após a lei do orçamento de 2018, temos hoje um contexto orçamental que possibilitou até expandir o número de lugares abertos a concurso no processo individual desde já. Entretanto, deve ser claro que foi aberto de uma forma inédita e totalmente oposta àquilo que tinha sido a má experiência e a péssima experiência, diria, da avaliação de 2013, foi aberto um novo processo de avaliação das unidades, que pela primeira vez vem também consagrar a possibilidade de pacotes de contratação para investigadores pelas próprias unidades e através das suas instituições de acolhimento. Tudo podia ser melhor, claro que sim, mas está em curso com determinação. Eu próprio ainda esta semana me reuni não apenas com várias instituições universitárias, politécnicas ou científicas, com a Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia no Minho, em várias reuniões com investigadores, quer do Politécnico, quer do sistema universitário, e, portanto, temos o sistema tranquilo a trabalhar como deve ser, claramente, que estamos aqui é para reforçar o emprego científico e dando prioridade às condições da atividade científica em Portugal.
Eu, com uma grande condescendência, na primeira ronda da minha parte, uma vez que no princípio não me esqueci dos 5 minutos e peço desculpa, eu vou passar a palavra agora ao deputado do Grupo Parlamentar PSD, Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Esta é uma audição bastante especial para nós e para o Sr. Ministro, porque, como o Sr. Ministro há bocado bem lembrava, estamos no final do mês de dezembro e, finalmente, o Sr. Ministro começou a abrir concursos. Ou pelo menos anunciou que estavam abertos, e nós sabemos que é verdade. Depois o Sr. Ministro também recordou aqui, com alguma ironia para com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que o relatório que agora aqui nos traz é um relatório com dados que o Sr. Ministro já tinha divulgado, já tinha previsto, em janeiro, quando aqui esteve. O Sr. Ministro apresentou como grande estratégia da sua governação o combate à precariedade na ciência, porque, de facto, o governo anterior tinha sido desastroso na forma como geriu a ciência em Portugal. E eu recordo o Sr. Ministro que o modelo de apoio à ciência e de investimento na ciência que o governo anterior geriu e pouco alterou, de facto, foi o modelo e a forma de financiamento, com mais ou menos dinheiro, que o governo herdou de Sua Excelência, então Secretário de Estado. E, portanto, podemos discutir mais ou menos dinheiro, o modelo assente em bolsas e em precariedade é um modelo que toda a gente diz, com muito orgulho, que é uma herança dos tempos em que o atual Ministro era Secretário de Estado, de um célebre Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Portanto, a questão não é o modelo, a questão é o modelo funcionar bem ou funcionar mal. E é curioso que hoje, ainda hoje de manhã, no debate que tivemos, a posição do Partido Socialista foi acusar o PSD de ter feito uma política no governo anterior baseada em bolsas. Eu olhei e pensei, então, mas afinal o governo anterior acabou com as bolsas ou não? É que pela conversa até ficámos a perceber que tinha havido mais bolsas. O que é facto é que este ano é um ano trágico para a ciência em Portugal. O Sr. Ministro vem dizer que o combate à precariedade era o seu grande objetivo e é o seu grande desafio. O Sr. Ministro disse aqui no início do ano que ia haver 3 mil contratos de emprego para combater a precariedade dos investigadores. E o que é facto é que nem é isso mesmo. Se o Sr. Ministro sabia desde janeiro, como é que demorou tanto tempo a ter o modelo a funcionar? E não vale a pena dizer que foi o Parlamento que o alterou, porque o Parlamento alterou para o melhorar e para ele ser menos precário. Porque a proposta inicial do Sr. Ministro, quer neste caso, quer no regime transitório, era prejudicar em termos líquidos e financeiros as pessoas que iam ter acesso a isso mesmo. Portanto, ainda menos percebe a razão e aquilo que aponta àquilo que herdou e à sua principal preocupação. Porque, de facto, é de nos deixar estupefactos como é que em 4 ou 5 dias pensa que tudo isto vai ocorrer. E, Sr. Ministro, as expectativas que o Sr. Ministro criou no Governo perante as instituições e perante os bolseiros é que o estão a trair. Eu não duvido nenhum momento das suas boas intenções, nem das boas intenções que este Governo tem para os bolseiros e para os investigadores. O que é facto é que o Sr. Ministro não consegue impor às instituições o cumprimento destas regras e do modelo que o Sr. Ministro desenvolveu, porque o Sr. Ministro perdeu a força e a credibilidade junto das instituições quando se verificou que não conseguia cumprir o contrato de confiança para esta legislatura. Porque aquela história de Foi um erro das finanças. Nós todos já percebemos que não foi, Sr. Ministro. Se fosse um erro das finanças, como é possível que tenha ocorrido, resolvia-se no dia a seguir, resolvia-se na semana a seguir. Não se adiava para 2018. O que o Sr. Ministro conseguiu foi que os seus reitores e presidentes politécnicos aceitassem que para 2018 ia ser pago aquilo que o Governo tem em dívida desde janeiro. Aquilo que nós percebemos é que, graças à burocracia e inoperância da FCT e do seu Ministério, o seu Ministério, em particular a FCT, é um dos organismos do Estado que tem menos execução de financiamento público e do Orçamento de Estado. E chegámos ao ponto, Sr. Ministro, se disser que a execução é muito melhor do que aquela que tem vindo a público, nós retiramos tudo o que dissemos. Mas é que a execução de 2016 é lamentável. E a de 2017 dizem que ainda vai ser pior. Porque nós temos a FCT a criar um conjunto de obstáculos às pessoas que querem concorrer, que querem fechar contratos, que querem ter acesso a bolsas de ciência. E há dias recebemos aqui a ABIC, que nos veio dizer, por exemplo, que uma das perguntas que fazem quando querem contestar as bolsas e os contratos é, por exemplo, se tem que entregar uma certidão de términos de atividade que é relativa a um congresso que aconteceu em janeiro. Um congresso dura 3 dias e a FCT exige uma declaração de que esse congresso já acabou. Se não é ridículo, apenas nos parece também que não é excesso de zelo e será apenas uma forma de tentar impedir que as coisas cheguem a bater. O que é facto é que a FCT, o Governo e o Ministro, apesar de terem uma narrativa para esta área, a prática leva-nos a acreditar que o interesse era adiar tudo para 2018 para não gastar o dinheiro, porque o Sr. Ministro das Finanças não o deixava gastar esse dinheiro. E, portanto, nós vivemos de anúncios, termino já, Sra. Presidente, nós temos vivido de anúncios, quando, na verdade, aquilo tudo que foi prometido e que foi anunciado durante os primeiros 2 anos do Governo é um logro, porque nós chegamos ao final deste ano com uma grande contestação por parte das associações ligadas à investigação e o Sr. Ministro terminava, se sente confortável neste Parlamento, quando percebeu ou quando percebe que, neste momento, apesar do Governo ter o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, para ter a maioria neste Parlamento, o Sr. Ministro, neste momento, só já tem o apoio do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Já estava com algumas saudades deste dinamismo do deputado Duarte Lopes. Duarte Marques, peço desculpa. Mas, em todo o caso, eu não sei a que ano é que o Sr. Deputado se refere. Veja as bolsas de doutoramento. Este ano, só mais do que duplicámos as novas bolsas dadas face a 2013. Só mais que duplicámos as novas bolsas dadas face a 2013. Veja o último concurso das European Research Grants, o melhor ano de Portugal. Veja o que aconteceu ao mecanismo de apoio às pequenas e novas empresas. Portugal, divulgado a semana passada, teve 5% do financiamento europeu, o número de projetos 10, igual ao projeto europeu. Veja, por exemplo, a execução de fundos nacionais pela FCT. Sabe qual é que foi o problema da execução, quer das instituições de ensino superior, quer da FCT deste momento? Veja os resultados e tenho aqui, posso distribuir e deixar claramente esses dados que obviamente que são públicos. Se hoje há problemas, foi o acordo de parceria feito por vossas excelências em 2014, foi o acordo de parceria que veio a diminuir para metade o apoio de fundos comunitários à FCT. Sabe porquê que, de facto, em 2016, ao contrário do que ontem no debate parlamentar o CDS dizia que era uma redução de 42 milhões, foi só de 25, porque houve um erro no relatório do Conselho Nacional de Educação e já foram informados, mas sabe porquê que isso reduziu? Sabe porquê? Devido ao acordo de... Não está a falar, nem sabe, senhor de deputado, nem sabe.
Peço que deixem o senhor ministro falar.
Está totalmente errado, quer na FCT em 2017 a previsão de execução é de 309 milhões de euros, ao nível do que tinha sido feito em 2011, e de facto o que diminuiu foi para metade os fundos comunitários devido a um acordo de parceria errado, que não incluiu emprego científico e que afastou totalmente o acesso da comunidade científica a fundos comunitários. O mesmo se passou nas instituições de ensino superior. Sabe como é que foi a execução das receitas gerais em 2016? Foram 1.038 milhões de euros. Sabe o que é que aconteceu em fundos comunitários? Falo com os presidentes dos politécnicos ou os reitores das universidades. É a redução em cerca de 60 milhões de euros em fundos comunitários que afastou totalmente as receitas comunitárias. O senhor deputado não percebe a dinâmica do financiamento público à ciência e ao ensino superior e, por isso, de facto, é preciso perceber o que é que está a passar. E, de facto, disse muito bem, o nosso objetivo e a nossa prioridade, certamente com a ambição que o Partido Socialista pôs neste governo, com o apoio, certamente, da esquerda, foi combater o emprego científico. E dissemos que na legislatura, não dissemos que era em 2016 ou em 2017, que na legislatura criávamos 5 mil novos contratos. E é isso que estamos a fazer. E é para isso que o orçamento de 2018 tem um acréscimo na FCT de 55 milhões, acréscimo esse, sobretudo, posto na rúbrica do emprego científico. E sei que aqui temos feito um papel claramente de responsabilização e de corresponsabilização de todos os atores, certamente dos investigadores em si, que certamente também conseguiram diversificar as fontes de financiamento, mas das instituições. E muito trabalho há a fazer e espero que seja um esforço coletivo este de garantir que a partir de agora é nas instituições que têm que ser abertos concursos. Em todo o caso, devo dizer que enquanto os diplomas andaram aqui a ser também discutidos, e muito bem, nós exercemos uma tarefa diária junto das instituições científicas e de ensino superior para abrir concursos. Sabe quantos concursos é que abriram em 2012 e 2013 nas instituições de ensino superior em Portugal? Menos de 250 por ano. Sabe quantos é que já abriram este ano? 352 até ontem. Sabe quantos novos ingressos é que houve nas instituições de ensino superior este ano? Poucos, 158. Mas sabes quanto é que eram até 2014? Eram abaixo de 90. Por isso, senhor deputado, estamos muito a trabalho, temos muito trabalho a fazer. Mas, obviamente, se houve algum período negro, não foi um ano. Não foi um ano negro nem um ano estratégico. Foi um período negro para a ciência e para o ensino superior, foi exatamente naqueles períodos onde o senhor deputado apoiou. E é exatamente esse que é o período negro.
Sr. Ministro, muito obrigada. Passo a palavra, se pudermos continuar, passo a palavra ao Grupo Parlamentar, ao PS, ao deputado Porfírio Silva. Deputado Porfírio Silva, penso que vamos criar as condições para que comece. Pois, eu vejo muita gente a falar, podemos, embora, naturalmente, que é dentro do espírito parlamentar. Faz favor, deputado Porfírio Silva, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. O parlamentar do Partido Socialista queria cumprimentar todos os demais deputados, e o seu ministro e a senhora secretária de Estado. Obviamente, as preocupações subjacentes ao requerimento do Bloco de Esquerda para esta audição são preocupações que são também preocupações do Partido Socialista. E penso que todos os partidos que puseram na agenda o combate à precariedade do emprego científico, mesmo que não tenham em cada momento ideias coincidentes acerca de como se deve fazer para resolver esse problema, estão, de qualquer maneira, no mesmo barco dos que querem resolver e não no barco daqueles que criaram a precariedade e que nada se propunham fazer para combater a precariedade se tivessem tido essa possibilidade de continuar aquilo que tinham feito antes. E porque estamos no mesmo barco dessa preocupação, temos aqui, de facto, questões a colocar. Tenho o requerimento do Bloco de Esquerda. Põe um conjunto de questões. Às vezes é um bocado difícil perceber exatamente onde é que o Bloco de Esquerda faz a fronteira entre questões que são questões diferentes. Mas, em todo o caso, há aqui duas áreas de questões que nós queríamos colocar. Sr. Ministro, em primeiro lugar, um tema pelo qual nós nos temos batido muito, e que é um tema em que nos vamos continuar a bater, porque penso que será fundamental, ainda mais em 2018 do que até agora. É o tema da responsabilidade das instituições. O Bloco de Esquerda, sempre que pode, critica o Partido Socialista, por o Partido Socialista sublinhar o tema da responsabilidade das instituições, mas o Partido Socialista é muito claro nessa matéria. O Governo tem uma responsabilidade, o Parlamento tem uma responsabilidade, há uma grande responsabilidade das instituições. E no próximo ano, se nós não sublinharmos com todos os meios a responsabilidade das instituições, arriscamos a ter um problema muito grande. Porque às vezes dá até a ideia de que alguns responsáveis estão a querer dar gás às instituições que prometem não cumprir a lei. Sim, porque há altos responsáveis, instituições que deveriam ser responsáveis, a prometer publicamente que não estão dispostos a cumprir a lei. E quem der gás, quem der suporte, quem se puser na linha de quem ameaça não cumprir a lei, vai ter que assumir politicamente a responsabilidade de o fazer. E esse problema é um problema muito importante que nós queríamos aqui realçar. Na medida em que nós estamos do lado do legislador, nós assumimos a nossa parte. 2017 foi um ano em que gastámos aqui muito tempo a trabalhar, mas acho que valeu a pena. O regime ficou melhor como saiu do Parlamento do que estava quando nós o pegámos sair da mão do Governo, temos que o dizer. E, portanto, não foi mal nenhum para o conjunto do processo que se tivesse investido esse tempo. Não foi perder tempo, foi investir esse tempo. Agora, o que não se pode é querer fazer aqui um trabalho e depois estarmos sempre a dizer que andámos a perder tempo. Agora, no que diz respeito às instituições, é importante realçar que há um historial de desresponsabilização das instituições que é responsável por muitas coisas. Por exemplo, o investigador FCT. Todos os investigadores FCT que estão agora nas instituições estão lá porque a instituição de acolhimento assinou um contrato em que dizia que aceitava aquele investigador FCT porque havia expectativa de carreira para ele naquela instituição. E hoje há muitas instituições que cumprem isso que disseram e há outras que dizem, não, agora nós se calhar já não o queremos. E, portanto, é preciso sublinhar a responsabilidade das instituições, porque se nós não o fizermos, 2018 vai ser um ano desastroso para a ciência portuguesa e para o emprego científico, e alguém terá que ser chamado à responsabilidade por estar sempre a limpar a responsabilidade das instituições. Nesta medida, tenho uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. Sr. Ministro tem dito, e nós também temos enviado, que há um conjunto de outros instrumentos complementares àquilo que chamamos de diploma do emprego científico para institucionalizar o combate à precariedade, ou seja, para que faça parte da lógica de gestão das instituições uma perspectiva de emprego científico estável e não de precariedade. Os planos de emprego científico para as instituições, os critérios de avaliação das unidades de investigação para a questão da estabilidade do emprego seja considerada, nós queremos, Sr. Ministro, e esta é a pergunta central que lhe faço, que é onde se liga, no fundo, o papel do Estado e o papel das instituições, como é que vai funcionar efetivamente a utilização desses mecanismos para responsabilizar as instituições por uma perspectiva sustentável de emprego científico? Porque não se trata só da vida dos investigadores, que já de si é muito importante. Trata-se também de que nós não podemos ter instituições míopes, que só olhem para o dia de amanhã. Queremos instituições que olhem para o futuro. Esta era a minha pergunta central. Em 3 segundos, uma pergunta complementar que é esta. Os relatórios, são dois, o Bloco de Esquerda menciona um, mas há outro associado do outro lado. Os relatórios que estão aqui em causa indiciam que valia a pena nós aprofundarmos mais a questão da relação entre a atividade docente e a atividade de investigação nas instituições. É um tema que, designadamente, a investigação da OCDE, o relatório da OCDE que está em curso, também tocará, mas eu acho que nós temos que partir urgentemente para um debate mais aprofundado dessa matéria, porque senão nunca resolvemos isto e andamos sempre aqui, nós, precários, politicamente, porque não somos capazes de tocar no fundo da questão. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Porfírio Silva. Dou a palavra do deputado Luís Monteiro. Pede a palavra para que efeito.
Está estamos só a imprimir, era para pedir à mesa que pudesse distribuir a votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado, alterava a Lei da Avaliação das Instituições, responsabilizava-as pelo combate à precariedade, onde Partido Socialista, PS e CDS votaram contra.
O senhor faz chegar à mesa e a mesa distribuirá. Passa a palavra ao senhor Ministro.
Muito obrigado, senhores deputados, e agradeço em particular ao deputado Porfírio Silva para trazer a esta sessão uma das questões que, porventura, hoje não apenas afeta, mas que é determinante para o futuro do ensino superior e da ciência em Portugal. A corresponsabilização institucional por aquilo que é o nosso próprio desenvolvimento científico. O primeiro mecanismo que nós desenvolvemos logo em 2016 para acentuar este mecanismo, que sabíamos que era importante, mas não era suficiente, foi o contrato de legislatura e, com base nesses contratos, o mecanismo de interajuda entre as instituições para apoiar o desenvolvimento e a execução orçamental. Podemos dizer hoje que foi um sucesso, que está a funcionar e que, em 2017, as instituições universitárias nem sequer usaram o mecanismo de interajuda. Temos transmitido ao Parlamento a monitorização trimestral de todas as instituições, que são claras quanto, não apenas ao nível de execução orçamental, mas que têm mais informação sobre a questão dos recursos humanos. O que sabemos é que este processo foi um processo importante, inicial, mas não foi suficiente. E por isso, no âmbito do emprego científico, decidimos abrir não apenas um único instrumento, nomeadamente para a contratação individual pela FCT, como já tinha sido feito no passado, quer em 2006, 2007 e 2008 com o Programa Ciência e depois, em 2000, a partir de 2012, com os investigadores da FCT, mas abrimos um leque diversificado de 5 mecanismos, 4 dos quais já estão operacionalizados e falta apenas um. Os 5 mecanismos que referiu são, obviamente, os concursos individuais, que estão neste momento abertos através da FCT, a avaliação das unidades, que foi pela primeira vez incluída, não apenas a possibilidade do financiamento programático vir a incluir pacotes de investigadores científicos em estreita articulação com a instituição de acolhimento, mas que as condições de emprego científico estão incluídas nos termos de avaliação. Devo dizer que esta é uma alteração importante, que espero que tenha impacto a partir da próxima avaliação, porque até agora, em todas as outras avaliações desde meados dos anos 90, desde a formação da FCT, apenas era considerado a capacidade de formação doutoral das unidades de investigação. E pela primeira vez introduz, como um dos termos claros de avaliação das unidades, a capacidade de emprego científico e de combate à precariedade na ciência. Isso passa a ser um termo da avaliação das unidades. Temos ainda os mecanismos que estão abertos e que os resultados devem ser em janeiro dos projetos de investigação que incluem também emprego científico e o regime transitório que neste momento está nas mãos das instituições e que posso desde já aqui anunciar que exerceremos um controle e uma monitorização total de todo o processo. O esquema que já está disponibilizado através do sítio da internet da FCT é totalmente claro, a exigir um mapeamento de todos os concursos a abrir pelas instituições, não numa fase inicial para facilitar o processo não de validação pela FCT, mas de informação à FCT de todos os concursos e, por isso, teremos mensalmente um reporte e uma divulgação pública de todos os concursos que as instituições abrirão, de forma que, através dessa divulgação, podemos fazer um debate contínuo. Portanto, dos 5 instrumentos, falta apenas um, que será lançado ainda em janeiro, e já abrimos uma discussão clara, quer com o Conselho Coordenador dos Politécnicos, quer com o Conselho de Reitores, para a abertura de concursos institucionais, para serem as próprias instituições, pela primeira vez, que irão fazer concursos para terem a sua própria estratégia científica. E, portanto, dos 5 mecanismos, só falta abrir um, o regulamento, depois
após um período de discussão pública, já está publicado, o aviso será libertado em janeiro, após a conclusão do processo, quer no âmbito do Conselho de Reitores, quer no Conselho das Instituições Politécnicas. Pode-se também, desde já aqui, para além destes mecanismos de emprego científico, do mecanismo de monitorização da execução financeira e do emprego ao longo com as instituições, que pelo visto já esteve algum impacto ao nível do aumento do número de concursos abertos pelas instituições, sabemos que não é suficiente. E por isso mesmo, para além de termos incluído este mecanismo na avaliação das unidades, eu próprio, quer no contexto da avaliação da OCDE, quer no diálogo que mantém continuamente com a Agência de Avaliação e Acreditação, estamos a preparar uma revisão, que aqui iremos submeter a este Parlamento no princípio do ano, uma revisão da Lei de Avaliação das Instituições de Ensino Superior, Avaliação e Acreditação, de forma a melhor enquadrar no regime jurídico português a responsabilização pelo combate à precariedade.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado Luís Monteiro. Eu peço desculpa, é a minha verdura nestas presidências e nesta ronda em concreto, que é a primeira vez, exatamente, já estou aqui a beneficiar duplamente. Passo a palavra, naturalmente, ao Grupo Parlamentar CDS-PP, à deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. E sim, também gostava de falar de números antes de fazer as perguntas, Sr. Ministro. E o primeiro dos números tem a ver, de facto, com o estudo do CNE, já que o trouxe aqui. E na página 221, que também é um número, se não estiver enganado, é essa a página, diz: em 2016, o orçamento executado respeitante ao funcionamento, isto sobre o ensino superior, apresentou uma diminuição de 23 milhões de euros e de investimento uma diminuição de 19 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Por comparação com o ano 2007, e se o portal do Governo também não estiver enganado, o Sr. Ministro era Secretário de Estado nesta altura, esta diminuição é 16% e 17% respectivamente. Portanto, Sr. Ministro, se isto está errado, eu acho que só nos deve a nós, ao Grupo Parlamentar do CDS, um agradecimento por ter trazido a questão e poder-se corrigir este erro grosseiro da professora Emília Bedrode. Outro número que eu também gostaria de ver consigo tem a ver com a precariedade. De facto, os relatórios da DGEC, segundo o que diz o Sr. Ministro, trazem a lume uma realidade que já tinha sido por si apontada. De facto, o único número que está a aumentar nesta matéria é o número de contratos que o Sr. Ministro diz que vai fazer. Vai fazer, não é que tenha feito. Porque primeiro eram 3 mil e agora já são 5 mil até 2018, que o Sr. Ministro anunciou no debate da atualidade, depois poderá ver depois as suas próprias declarações, há uma semana atrás. Mas continuando ainda a falar de números, parece-me muito bem então olhar para o estudo a que aludo o requerimento do Bloco de Esquerda e o seu complementar, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, de facto há dois, um que olha para os investigadores com atividade de docência e outro que olha para os docentes com atividade de investigação. E de facto há realidades muito diferentes, quer se olhe de uma perspectiva, quer se olhe de outra. Percebemos por estes estudos que há mais docentes do que investigadores nestas áreas, 32 mil para 23 mil, e quando olhamos para o equivalente em tempo integral, a diferença é ainda maior. Temos 23 mil docentes com atividade de investigação e apenas 11 mil investigadores com atividade de docência, o que provavelmente já indicia alguma coisa sobre o tipo de vínculo que têm. Verifica-se que os docentes estão muito mais presentes em unidades de ID financiadas pela EFCT que investigadores da EFCT presentes em instituições de ensino superior. Que é evidente que isto é uma análise muito generalista, que esconde realidades científicas diversas, que têm natureza diversa, por exemplo, as áreas de biologia versus as áreas de economia, por exemplo, que obviamente depois conduzem a resultados diferentes, e portanto a média aqui é um indicador a olhar com alguma cautela. Que é verdade também que nenhuma destas medidas diz alguma coisa relevante sobre a intensidade ou a qualidade dos trabalhos de uns e de outros, são medidas de observação estrita, portanto não é possível dizer que um trabalho de um docente na investigação é melhor ou pior do que o seu contrário. Verificamos sim que há uma segmentação etária flagrante, que os investigadores acima dos 45 anos têm uma maior taxa de docência e isso não acontece quando olhamos para os docentes a fazer investigação, que é um indicador transversal, todos têm o mesmo tipo de presença. O que a mim me traz à questão, que aliás o Sr. Deputado Porfírio já trouxe aqui, enfim, como ponto de reflexão, mas para a qual eu gostaria de saber a sua visão, Sr. Ministro, que é... E que, aliás, o seu comunicado, que já fez aqui referência várias vezes, de 15 de 12, já dá alguma pista. Nesse comunicado de 15 de 12, na Universidade do Minho, em que aponta os tais 5 instrumentos, 3 deles são instrumento de apoio que promovem a contratação de investigadores também por instituições académicas. E, portanto, a minha questão é, o Sr. Ministro vê isto com bons olhos, vê com bons olhos que haja uma maior permeabilidade entre estas duas carreiras que são diferentes na sua origem e que haja cada vez mais uma porta aberta entre investigação e docência, como de resto o Decreto-Lei 57 que passou aqui pelo Parlamento já permitiu. E portanto a minha pergunta é, como essa medida não foi proposta pelo Governo, mas resultou da apreciação parlamentar e não reuniu consenso, por exemplo o PCP manifestou-se em discordância, perguntava ao Sr. Ministro, o Governo o que é que pensa sobre esta matéria? Acha... Pronto, agora estava baralhada.
Desculpe, eu não parei aos 6.
Está bem. E já agora, nessa matéria, também lhe perguntava, como também já aqui foi falado, destes 5 instrumentos de contratação, em qual deles cabem os investigadores da FCT? Em qual é que há uma porta de possibilidade para que os investigadores da FCT, que têm manifestado por diversas vezes a sua preocupação, possam encontrar uma oportunidade? Mas, essencialmente, eram estas as minhas perguntas. Vê ou não vê com bons olhos uma maior permeabilidade entre carreiras e em que termos é que pretende fazer isso para a frente? E o que é que pretende fazer em relação aos investigadores da FCT? Muito obrigada.
Muito obrigado. Primeiro peço ao Sr. Ministro que... corrigir, porque há aqui um... A Teresa não está a conseguir também. Isto, o problema aqui é da... tem que ser... agora já está.
Muito obrigado e muito obrigado também à deputada Ana Rita Bessa pelos comentários e pela observação e certamente por ter alertado que, de facto, havia um erro no relatório do Conselho Nacional de Educação. Nós próprios já alertámos o Conselho Nacional de Educação e a única razão tem a ver, não sei se podemos saber, chamar um erro, se é uma mera grafismo, porque, obviamente, as contas do Estado neste setor, no Programa Operacional da Ciência e Ensino Superior, têm centenas, ou pelo menos várias dezenas, cento e poucas instituições, e é preciso somar muitas linhas, e portanto algumas linhas não foram somadas. Em todo o caso, há um pequeno erro, em vez da despesa de 1.048 milhões de euros, devia ser 1.109,5, mas isso já foi devidamente informado e podemos lhe dar cópia do relativo erro. Mas obviamente a questão crítica não é o valor global. O que os números mostram é que, de facto, quer nas instituições de ensino superior, quer na FCT, há efetivamente um aumento das receitas gerais, aquelas que vêm do orçamento do Estado, mas uma diminuição considerável dos fundos comunitários. E isto é que temos, e eu peço aqui para uma reflexão profunda, sobretudo em vésperas de um processo de reprogramação, devido que hoje o que sabemos que mudou, sobretudo no período 2013-2014, com o atual acordo de parceria, foi a forma como as instituições superiores e científicas acedem aos fundos comunitários, sobretudo, devido ao atual acordo de parceria ter proibido o apoio ao emprego científico. E é isso que estamos a alterar neste momento, porque, obviamente, nunca tinha sido feito até 2014 e este acordo de parceria prejudica a ciência por não facilitar o emprego científico, nem no setor público, nem no setor privado. E estamos, e no âmbito do orçamento de 2018, demos um passo decisivo na alteração desse processo que estamos a trabalhá-lo com o Ministério do Plano, do Planeamento e Investimento, para que na reprogramação agora, no início de 2018, esse processo seja devidamente consagrado. Eu agradeço mais uma vez terem trazido para este debate a questão dos relatórios da DGEC, porque de facto esta informação não havia. Esta informação não havia até 2016 e foi uma das principais ações que exerci ao nível da observação, foi pedir mais informação para com isso responder àquilo que o deputado Porfírio Silva aqui já disse, que é pôr pressão nas próprias instituições. Não haviam disponibilizados estes dados e hoje vão ser
elementos críticos na avaliação das unidades que está em curso, esta relação e articulação entre o ensino superior e a ciência. Naturalmente que temos um contexto de maior, ou de uma rápida mudança no contexto científico, tecnológico, assim como uma rápida mudança em mercados. As áreas científicas evoluem e é normal que hajam carreiras científicas, que hajam carreiras tipicamente de docente, mas hajam também uma permeabilidade muito grande entre ambas as carreiras. Isso é que significa a modernidade dos temas científicos de ensino superior. Diga-se passagem que isto não é nada de novo. O próprio Estatuto da Carreira Docente, quer o Politécnico, quer o Universitário, com mais de 10 anos, vem prever um mínimo de 20% de professores convidados em Portugal. E os professores convidados existem em todo o mundo, sobretudo em todo o mundo ocidental, e devem continuar a existir, assim como carreiras que são amplamente de docência e de investigação. O princípio do bom investigador, bom professor, é algo que orienta o desenvolvimento do ensino superior e da atividade científica em todo o mundo, a par de haver alguns que podem optar por uma carreira meramente científica e outros por uma componente, sobretudo, de ensino. E por isso temos que ser particularmente abertos num desenvolvimento das carreiras que está longe de ser crítico. A questão não é o tipo de carreira. A questão que os estatutos da carreira do Centro Universitário e Politécnico não consagraram até agora foi a necessidade de desacoplar formação doutoral, recrutamento e desenvolvimento de carreiras. Porquê? Porque hoje em dia, em Portugal ainda, os concursos são todos abertos, independentemente de serem para recrutamento ou para progressão de carreiras. E esse, eu devo dizer, é porventura o aspecto que tem sido muito discutido ainda agora no âmbito da discussão da avaliação em curso da OCDE, a capacidade que nós temos para vir a desacoplar no futuro próximo os concursos de recrutamento, de ingresso, de novos docentes ou investigadores, para da progressão das carreiras. E porventura, esta característica do nosso sistema até agora dificultou, de facto, o reforço das carreiras nas instituições, nomeadamente de ensino superior.
Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu vou-me debruçar mais especificamente sobre as matérias do emprego científico, porque nós consideramos que é necessário ter uma clarificação cabal desta situação para que todos nos alinhemos pela mesma bitola. E então, há aqui questões que foram colocadas nesta audição que nós não podemos deixar de assinalar. O Decreto-Lei é de 2016, o Governo pretendia aplicá-lo, presumivelmente, por isso é que o fez, há aqui uma questão que é o pedido de apreciação parlamentar, ou os pedidos de apreciação parlamentar, não suspenderam, nem suspendem a aplicação da lei. E isto é um aspecto determinante, ou seja, os concursos podiam e deviam ter sido abertos, as instituições de facto deviam tê-lo feito, não se poderiam escudar onde quer que fosse para não o fazer, mas se o governo se pressionou, devia tê-lo feito com muito mais intensidade. Devia efetivamente, porque a lei estava em vigor. E se a lei estava em vigor, os concursos deviam ter sido abertos. E, portanto, parece-nos que esta é uma questão importante e que não podemos deixar de assinalar. A outra questão é que também nos parece que não pode ser abordada com ligeireza esta possibilidade de incumprimento do primeiro prazo de 31 de dezembro, primeiro porque a lei estava em vigor, os prazos já vêm determinados na lei previamente, e a questão é, parece-nos um pouco estranho dizermos que uma lei que tem prazos expressos, depois tomemos a liberdade de considerar os prazos como meramente indicativos. Não creio que seja esta a questão, que não se pode colocar a coisa desta forma, e portanto deve haver aqui também uma chamada, evidentemente, de atenção às instituições que não cumpriram, mas o Governo e a FCT também deviam ter tido aqui um papel muito mais assertivo em relação a esta matéria. Dizer ainda que no debate de atualidade que foi agendado pelo PCP sobre as questões do emprego científico, no dia 13 de dezembro, o Sr. Ministro afirmou que todas as unidades com investigadores que já ficaram sem bolsa ou que estivessem em vias de ficar sem bolsa, que poderiam solicitar um reforço à FCT no caso do contrato acabar. E nós gostávamos de entender, até agora, quantos pedidos nesse sentido já chegaram à FCT, quantas unidades de investigação contam ou não contam com o tal suposto reforço, e, inclusivamente, há umas declarações na comunicação social do Sr. Ministro a dizer que não teriam chegado quaisquer pedido, mas nós tivemos informações por parte de investigadores e unidades a dizer exatamente o contrário, que já tinham enviado pedidos à FCT. Portanto, este esclarecimento também é importante. Até porque, quando depois são questionadas, em concreto, à FCT, as matérias sobre este suposto mecanismo que daria resposta aos casos dos bolseiros que ficariam, entretanto, sem bolsa, aquilo que tem sido enviado nas respostas, daquilo que temos conhecimento, é, nomeadamente, expressões como não está prevista a atribuição de montante ou financiamento adicional ou fundo especial, e, portanto, o que é preciso fazer é que as unidades têm de seguir a legislação existente ou, então, fazer uma reprogramação do financiamento da unidade de investigação para 2018 e, portanto, com base naquilo que está. Ora, isto é que gera alarmismo. Isto é que gera alarmismo e é evidente que os investigadores, que os bolseiros, estão alarmados, porque chegam a um ponto que já não sabem o que é que está a acontecer. Porque se confiarem naquilo que é a palavra do Sr. Ministro, não é? E que seria natural, vão dizer que a situação está resolvida. Quando questionam as unidades e quando as unidades questionam a FCT, a resposta que vem é confusa. Ora, é preciso clarificar esta matéria, porque as dúvidas dos bolseiros são legítimas. Um discurso confuso é o que vai completamente distorcer toda esta situação. E, portanto, o que nós precisamos é de uma solução clara. Até porque, neste caso concreto, o que se pode gerar aqui é uma situação quase perversa, que é as unidades que acabaram por não executar a verba de 2017, o que noutras instâncias e noutras situações e noutras alturas seria uma situação penalizadora para elas, agora é que vão ter a folga orçamental, se não houver o dito reforço, são essas é que têm a folga orçamental para fazer face a isto. Porque sejamos reais, é muito difícil, no quadro atual de financiamento das unidades, elas terem capacidade para fazer face a determinado tipo de despesas se não houver este reforço. E, portanto, o que nós queremos perceber é exatamente como é que isto vai ser, como é que vai ser feita a correção desta situação, como é que estas unidades vão ter folga para suportar isto. Uma coisa é certa, a situação não é imputável aos bolseiros, eles não têm culpa, e, portanto, o que eles precisam é de uma garantia firme e clara, e o Sr. Ministro aqui pode ter as condições para dar essa garantia com toda a clareza, e é isso que o PCP pede, que é: o Governo assume que os destinatários da norma transitória, que eram elegíveis, que perderam ou vão perder a bolsa até a realização dos concursos do Diploma do Emprego Científico, vão manter a sua forma de subsistência, sim ou não. Como? E, se não houver folga nas unidades para a resposta, há efetivamente reforço ou não há? Como? E como é que se vai fazer concretamente nos casos dos bolseiros que, por impossibilidade legal, não conseguem ver a sua bolsa prolongada? Porque efetivamente é disto que estamos a falar. Não podemos fazer prolongamentos ad hoc de bolsas, porque isto tudo tem legislação a que se lhe aplica. E, portanto, não podemos, evidentemente, encontrar soluções ad hoc. E estas respostas claras, concisas e de uma forma que transmita tranquilidade a quem está à espera destas medidas são fundamentais. E é determinante dar a estes bolseiros, que depois contactam as instituições, contactam as unidades, contactam a FCT, têm respostas de toda a sorte e feitio, e aquilo que acham é que vão ficar abandonados pelo Governo. Porque quem já está neste momento sem bolsa está numa situação dificílima. O que é que essas pessoas fazem? E, portanto, Sr. Ministro, termino, era exatamente este apelo, de uma forma clara, concisa e o mais explicativa possível, poder assumir aqui o compromisso do Governo, que ninguém fica para trás e ninguém é excluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro, enquanto estou a gerir aqui a máquina.
Eu agradeço as questões à deputada Ana Mesquita. E, naturalmente, para já não vejo qualquer situação de alarmismo. Eu próprio, esta semana, estive numa associação, na Associação Nacional, ou numa reunião da Associação Nacional de Investigadores Científicos, esteve numa associação de investigadores e docentes do Duplo e Técnico, ambas na segunda-feira no norte do país, uma no Mi e outra, uma em Braga e outra em Barcelos. Estive na terça-feira em três reuniões em instituições científicas e, para além disso, durante a última semana, a direção do DFCT e o painel de coordenação da nova, do processo de avaliação, reuniu-se por todo o país, em todas as instituições. E por isso temos tratado. Trouxe aqui a lista, neste momento, pelo menos até hoje de manhã, tinham chegado à FCT 9 pedidos. Eu próprio dei orientações expressas ao presidente da FCT para contactar pessoalmente os 9 dirigentes destas instituições. E o que se passa, obviamente, é, como disse muito bem, estamos a trabalhar em prol da defesa das pessoas e dos investigadores, e é isso que anima a cultura científica que temos e a política científica que temos imposto. Não é uma política de policiamento às instituições, é uma política de caráter humanista, olhando para as pessoas e para as suas questões. O que é que se passa? Algumas destas pessoas, como sabemos, têm contratos de bolsas após 6 anos. E, por isso, como o contrato da FCT não pode ser estendido para além dos 6 anos, a FCT não tem nenhum mecanismo para automaticamente lhe dar as bolsas. Em todo o caso, até o concurso ser aberto, portanto, é uma questão, pode ser de 1, 2 meses, se as instituições abrirem efetivamente os concursos, portanto, isto também tem de ser usado como um mecanismo de garantia da abertura dos concursos pelas instituições, a FCT pode ou reforçar ou facilitar o financiamento, porque tem graça que das 9 instituições que pediram isso, de um modo geral, em termos médios, a taxa de execução do financiamento plurianual é à volta dos 40%. Portanto, não há nenhuma instituição que tenha tido a totalidade do financiamento executado. Portanto, nem é preciso usar reforços, porque basta facilitar a transição de saldos de um ano para outro. E, por isso, não temos nenhum alarmismo. Eu próprio me reuni no meu gabinete com alguns destes investigadores e tentei tratar, quer com o presidente da instituição ou da unidade, garantia que todos, obviamente, não ficam sem um concurso aberto. Portanto, estou certo e dei, mais uma vez, como repito, orientações expressas à direção e ao Conselho Diretivo da DFCT para seguir caso a caso e que para garantir que todos estes casos são devidamente resolvidos. Nós queremos ter mais investigadores do que os que temos, queremos ter mais atividade científica do que aquela que temos, e só há uma coisa que nos anima neste debate e nesta política, é reforçar a capacidade científica portuguesa e, com isso, reforçar a nossa capacidade de inovação, desenvolvimento económico e social. E é isso aquilo que nos tem animado para, obviamente, não apenas debater, mas implementar algo que, quando demos a prioridade no governo ao emprego científico, sabíamos que não é um tema fácil. Sabíamos que era um tema que tem altamente afetado por corporações, quer, obviamente, o sistema universitário, mas também no sistema politécnico, e que iria mexer, certamente, na relação entre a atividade científica e de ensino superior, que era uma necessidade. E os governos fizeram-se, no nosso entender, para abordar problemas difíceis, complexos, e por isso dissemos desde o primeiro dia que este era um problema que tinha que ser tratado no prazo da legislatura, que não se resolvia num mês, nem dois, nem num ano. E quando apontámos, e aqui já apresentei esta figura dos 5 mil contratos, que não é novo, sempre dissemos que o objetivo era para esta legislatura ter 5 mil contratos com um leque diversificado de mecanismos, porque isto não se resolve com um único mecanismo. Resolve-se com um processo diversificado, obviamente de relacionamento e de empowerment dos indivíduos, dos investigadores, por isso é que é preciso os concursos individuais, das unidades, e por isso é que foi refeita completamente a avaliação e o esquema de avaliação das unidades, das instituições de acolhimento, e por isso é que foi lançado um novo regulamento e será aberto em aviso, o aviso em janeiro para os concursos individuais, mas também as equipas de projeto e, obviamente, o regime transitório para aqueles que estavam há mais anos. E é esta diversidade de mecanismos juntamente com os processos de observação que lançámos e que não existiam. Aquilo que foi aqui já referido dos relatórios da DGEC, é preciso dizer que foi um esquema de observação que não existia e que foi lançado efetivamente para dar mais mecanismos de observação e, por isso, juntamente com as reuniões sistemáticas do Conselho Coordenador do Ensino Superior, ao mesmo tempo com a avaliação da OCDE, demos uma prioridade única à questão do reforço do emprego científico em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tentarei, em 3 minutos, colocar 3 questões essenciais. Uma relacionada com o Decreto-Lei 57, a segunda sobre a corresponsabilização governo universidades e politécnicos e a terceira sobre a falta de respostas que aqui aconteceram nesta audição. Diz o Sr. Ministro que o Parlamento demorou 272 dias para fazer as alterações à lei. Bem, fosse a lei boa, não era preciso vir ao Parlamento. Mas é até interessante que o Sr. Ministro compare o tempo que o Parlamento levou com sucessivos atrasos, nomeadamente alguns deles, pedidos pelo Partido Socialista no que toca à discussão dessas mesmas apreciações parlamentares, mas que compara a alteração de uma lei com a feitura do próprio regulamento dessa lei. Diz o Sr. Ministro que quis negociar o regulamento, mas na altura de negociar devidamente a lei antes dela sair, não o fez. Não houve nenhum sindicato nem nenhuma associação de bolseiros depois da publicação dessa lei que concordasse com o que lá estava. E, portanto, sobre a questão da negociação do regulamento e da negociação da própria lei, estamos também conversados. Penso que o problema da precariedade é a preocupação geral. Aqui já foi manifestada pelo Governo, por vários partidos, e nessa matéria estamos todos de acordo. O que não estamos de acordo é num discurso, esse sim, pouco claro sobre a corresponsabilização. Diz o Partido Socialista que o seu discurso é muito claro em relação à corresponsabilização. Ao Parlamento o que é do Parlamento, ao Governo o que é do Governo e às instituições o que é das instituições. Mas convenhamos, e aqui penso eu que estamos todos de acordo, não será pela boa vontade das intervenções deste ou daquele deputado que se vai conseguir efetivar uma verdadeira corresponsabilização entre políticas governativas e instituições de ensino superior. O PS, sim, é pouco claro nesta matéria. Pede às instituições de ensino superior que cumpram a lei que o Governo não regulamenta durante mais de 4 meses e vota contra as propostas do Bloco de Esquerda que responsabilizavam diretamente as instituições através da lei da avaliação. Essa é a diferença entre uma narrativa que escorrega nos sucessivos anúncios e uma política clara com proposta concreta. O Sr. Ministro também não respondeu nem ao atraso na análise dos requerimentos do PrevPAP, que claramente precisa de um reforço para que as respostas saiam mais rápidos, não sabe como resolver o problema dos investigadores da FCT, não tem medidas concretas para diminuir a precariedade docente. E para pôr um ponto final ao período negro que a ciência viveu no período da Troika e do governo PSD-CDS, não basta criar um período cinzento, onde todos e ninguém são responsáveis pelo combate à precariedade. Passaram 2 anos. A legitimidade que o Bloco dá a este Governo parte de um pressuposto simples: cumprir o orçamentado e fazer tudo para não atrasar mecanismos de combate à precariedade. Não existe nem nunca existiu mandato para não cumprir o orçamentado.
Muito obrigada,
o Bloco cá
Sr.
estará
Deputado.
Para não deixar esquecidas estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Sr. Ministro tem 3 minutos.
Muito obrigado. Que fique bem claro que eu apenas referi datas. Não compete a mim, obviamente, avaliar a operação do Parlamento. Agora, compete a mim dizer que o Governo regulamentou como tinha que fazer, porque no contexto constitucional português teve que fazer uma negociação sindical com 7 sindicatos, que teve, obviamente, que decorrer algum tempo. Portanto, não há atrasos na regulamentação do Governo. Que fique bem claro, não houve atrasos. O processo em si é demorado. Como também este Parlamento teve todo o âmbito, naturalmente, de considerar o tempo necessário que tinha. E por isso, apesar de não haver atrasos, O processo está concluído e neste momento cabe às instituições lançarem os concursos. Os esclarecimentos estão todos dados, quer às instituições científicas, quer às instituições universitárias, quer às instituições politécnicas, e por isso neste momento cabe às instituições abrir os concursos para o regime transitório, como cabe aos investigadores prepararem as suas candidaturas para os concursos individuais, ou como cabe às unidades prepararem até ao dia 31 de janeiro as candidaturas, incluindo uma proposta de pacotes de contratação de investigadores para financiamento programático. Também não há atrasos, algures, no âmbito do PREF-PAP, até porque é a única área, apesar de não ter sido a maior, que já temos duas comissões mistas a funcionar, em estreita articulação com os sindicatos. Como penso que sabe, foram submetidos nesta área cerca de 5.700 processos, e não me compete a mim estar a comparar se estão mais desenvolvidos ou não do que as outras, mas estão particularmente desenvolvidas, e como sabe, o prazo dado na lei é até maio. E temos, obviamente, disponibilizado ao nível do meu gabinete várias pessoas para garantir, certamente em articulação com as frentes sindicais envolvidas e com os outros gabinetes ministeriais, o avanço neste processo, tendo dado claras orientações, nomeadamente às instituições públicas, sob tutela pública, onde todos os casos já estão despachados, e sobretudo temos também dado prioridade à questão das instituições politécnicas, que estavam particularmente afetadas pela precariedade, e todos os processos já estão despachados na gestão pública. Portanto, eu devo aqui honrar aqueles, os sindicatos, os nossos técnicos, que têm trabalhado no âmbito do PREF-PAP, de um processo que nem se sabia se podia ter sido conduzido. Os investigadores FCT é certamente a nossa prioridade, e por isso, se for bem ver no sítio da página, no sítio da internet da FCT, é claro que os concursos que estão abertos são para todas as categorias de investigadores, são para todos os investigadores da FCT e para muitos outros, para os novos, para aqueles que acabam os doutoramentos, mas também para os quatro níveis que estão hoje perfeitamente regulados. E por isso temos neste momento um leque de oportunidades individuais, por unidade, institucionais, que estou certo que o ano 2018 vai ser efetivamente um ano de contratação de investigadores, porque pela primeira vez temos também um orçamento que o possibilita. Isto tem que ser dito. Pela primeira vez temos um orçamento 2018 que o possibilita.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluímos agora a primeira ronda. Eu não sei se vai haver uma segunda ronda. Não é... Os partidos, os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda. Tinham combinado, pois, foi-me dito... Não porque não seja importante ouvir o Sr. Ministro e o Governo, mas naturalmente que tivemos também a oportunidade sobre este tema desde a semana passada em plenário. E, portanto, nesse caso, dou por concluída este ponto da agenda. Há ainda um outro ponto que muito rapidamente veremos a seguir, agradecendo ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado ter a sua presença. Está bem? A data.